Muito boa tarde, muito obrigado a todos. Queria agradecer mais uma vez a vossa presença nesta pequena audição, apresentar-vos os deputados aqui presentes, que são, nomeadamente, o Sr. Deputado Isabel Sequeira, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João, do Partido Socialista, e falta-nos apenas o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco, e eventualmente estará a chegar. A deputada Eurídice Pereira, que bem presumo, não sei se não virá, e o deputado Raul Almeida, do CDS, também estará a chegar. Da parte da ANSI, a Associação Nacional dos Centros de Inspeções Automóveis, eu ia pedir-vos, vou fazer uma pequena apresentação, depois ia pedir-vos, se, à medida que fossem intervindo, se fossem também identificando, para tornar mais fácil a identificação dos senhores deputados. Temos o senhor Fernando Teixeira, o presidente, acaba de entrar o senhor deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe. Depois, o senhor Fernando Santos, também da direção, o senhor Pedro Dias, o senhor Hélder Sousa, o senhor Gabriel Almeida e Silva, secretário-geral, o senhor Luís Ferreira, o senhor José Penigra, também da direção. Nós estamos aqui no grupo de trabalho do setor automóvel. Isso é um grupo de trabalho que decorre dos trabalhos da Comissão de Economia, não tanto da Comissão de Transportes e Obras Públicas. O que temos como objetivos é acompanhar, no fundo, a evolução do setor automóvel, nas suas mais variadas vertentes, bem como os impactos económicos que esse setor tem na economia. E, portanto, embora aqui há sempre matérias que são contíguas, nós também abordamos de vez em quando, e já fomos chamados a fazer esse tipo de audições, um pouco com aquilo que é com a competitividade, produtividade e às vezes até naquilo que é regras da concorrência e regras da defesa do consumidor. Algumas matérias que alguns deputados aqui são bastante sensíveis, nomeadamente eu próprio, deputado Agostinho Lopes, em alguns contratos seguros, no, no, nos reboques, e obviamente a vossa matéria também tem, de alguma forma, um impacto nesse sentido. Bem como também sei que estamos perante uma alteração legislativa que afeta muito o setor que os senhores são representantes. Julgo que era de bom tom também falarmos sobre o assunto. Estão aqui representados vários grupos parlamentares e, portanto, cada um deles transmitirá a sua liderança da bancada ou aos respectivos grupos de trabalho para que possam depois tomar as iniciativas que entenderem por bem. Eu ia dar-vos a palavra, marcávamos uma hora para esta audição, se puder ser mais curta, muito bem. Deve haver aqui adeptos do Glorioso, que não é o meu caso, mas estou hoje a torcer para que o Glorioso tenha sucesso. E faríamos depois uma ronda de perguntas em conjunto dos senhores deputados e depois seguia-se as respostas às dúvidas que os vários deputados possam eventualmente ter. Não sei qual dos senhores tomará a palavra. Tenha a bondade. Eu agradecia só que carregasse no micro, porque vamos gravar, para depois também enviar para cada grupo parlamentar a gravação desta audiência.
Muito boa tarde, Sr. Deputado Hélder Amaral. Muito boa tarde também para o restante grupo. Agradecemos de facto a vossa abertura e a vossa disponibilidade para nos receberem. Queria só acrescentar que, para além da ANSIA, temos aqui também representada a outra associação do setor, ou seja, está aqui representado todo o setor de inspeções automóveis. A ANEA. Neste momento, encontra-se aqui representado todo o setor das inspeções, as duas associações do setor. Os atuais operadores prestam aos utentes este serviço público, que é da competência originária do Estado português, através de uma autorização administrativa SINEDIA. Em 29 de dezembro de 2008, o IMTT notificou as associações do setor da elaboração de um novo diploma que reformulava o regime jurídico em vigor, em que alterava as condições do acesso e exercício da atividade e o papel do Estado na concessão desta atividade e entidades privadas. As associações, de boa-fé e sempre no intuito de contribuir para a melhoria das soluções constantes do projeto, formulou sugestões que, de algum modo, pudessem ajudar a que a transição para o novo regime regulador do Centro de Inspeções se fizesse com os menores danos possíveis para todos os agentes envolvidos. Neste contexto, E no seguimento da discussão deste projeto com o IMTT e a Secretaria de Estado, que durou um ano, chegámos a acordo com o seu Secretário de Estado dos Transportes, onde se previa e concedia às atuais entidades autorizadas a alteração de uma autorização administrativa para um regime de concessão pelo período de 15 anos, com a possibilidade de prorrogação por igual período, e em que o acesso dos novos operadores se fazeria através de concurso público e com regras transparentes, tendo assim em conta todos os interesses em causa. Não obstante, os contactos e as negociações havidas ao longo de mais de um ano, a ANSIA, tal como a ANEA, digamos que o setor neste caso, é notificado em 29 de janeiro de 2010 da nova versão do diploma e com um prazo de resposta de 2 dias, que veio alterar substancialmente os pressupostos de acesso e manutenção desta atividade. Com este projeto, aprovado em Conselho de Ministros, o Governo opta por uma total liberalização deste setor. Este decreto-lei, que opta por uma liberalização praticamente sem limites do exercício de um serviço público com estas características, é rejeitado por todas as associações do setor porque representa um recuo colossal e surpreendente no processo de consulta que decorria há mais de um ano, é ao mesmo tempo gravoso para o interesse público, instiga uma concorrência desleal, e para o interesse dos atuais operadores, põe em risco a subsistência de muitas empresas. Irá trazer um aumento sem precedentes e sem regras de estabelecimentos geográficos ou económicos do número de centros de inspeção. Levará ao surgimento de operadores marginais que oferecerão um serviço de fraca qualidade e, focalizando-se na atração de clientes, realizarão obrigatoriamente inspeções menos exigentes, com as consequências nefastas daí emergentes para a já de si debilitada segurança rodoviária nacional. Quanto às empresas do setor, esta legislação irá provocar, de forma inevitável, uma rápida e inesperada degradação das condições económico-financeiras do seu funcionamento. Assim, para um setor que globalmente apresenta um volume de negócios anual superior a 100 milhões de euros e cerca de 171 centros de inspeção a nível nacional, um estudo realizado pela Escola de Gestão do Porto estima que as empresas existentes perderão mais de metade do seu valor, previsivelmente mais de 200 milhões de euros para o setor como um todo. Por um lado, muitas destas empresas realizaram no passado recente pesados investimentos em equipamentos e compra de empresas, recorrendo a empréstimos bancários, no legítimo pressuposto da manutenção do princípio de autorização regrada do acesso à atividade via concurso público e da delimitação geográfica da esfera de atuação dos diversos centros. Consequências: as empresas serão substancialmente afetadas, espera-se que grande parte delas entrem em situação de falência a curto prazo. Vão sofrer uma destruição de 80% do seu património. Incumprimento ao nível bancário, dado que muitas das empresas recorreram nos últimos anos a crédito bancário para financiar o seu investimento e crescimento. Este decreto-lei traduz um sinal nefasto que é transmitido aos agentes económicos num contexto em que existe necessidade de criar confiança institucional junto das empresas e dos investidores, irá seguramente potenciar um clima de desconfiança de empresas e empresários que em nada ajudará ao tão necessário relançamento da economia nacional. Impacto negativo da segurança rodoviária pela diminuição da qualidade das inspeções. Proliferação dos novos operadores marginais, permitindo a abertura imediata de um número elevado de centros de inspeção, muito para além daquilo que é o mercado, que o mercado é capaz de suportar, mais que duplicando a oferta deste serviço, com as previsíveis e nefastas consequências, tanto mais que a oferta instalada está estabilizada e é suficiente. Erosão dos níveis de rentabilidade do setor, falências e desemprego. A ausência de razoabilidade do diploma, quer em termos económicos, quer em termos de proteção do interesse público. Este diploma constitui uma séria preocupação para este setor, que na sua maioria são pequenas empresas, cuja viabilidade e subsistência assumem um sério risco. Neste contexto, o que requer e solicita esta Comissão é que confira uma prioridade adequada à dimensão social e económica que este regime irá provocar neste setor, à segurança rodoviária, à economia, aos postos de trabalho dos inspectores e aos empresários. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradecia só que desligasse. Qual dos senhores deputados quer começar? Sim, já, presumo que sim, já acabaram, não há algum dos senhores? Pois, nas respostas, sim senhor, então vamos ver se as perguntas suscitam mais intervenções. Sr. Deputado Raul Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores da delegação e agradecer-vos a claríssima...
Sr. Deputado, eu só comecei por Sr. Deputado, porque o deputado foi o primeiro a levantar o dedo, presumo que todos os outros vão querer fazer intervenções. Muito obrigado.
Cumprimentar os senhores que nos visitam hoje da ANSIA pela claríssima exposição que aqui fizeram e que é elucidatória, e deixar-vos aqui, portanto, uma pergunta muito direta e muito frontal. Portanto, os senhores fazem investimento, desenvolvem o vosso negócio, partem para uma atividade económica com base, vamos chamar-lhe assim, na palavra do Estado e em determinados pressupostos dados pelo Estado através do Governo. É esse mesmo Estado e o mesmo Governo que agora, com este anúncio de liberalização, muda as regras a meio do jogo, portanto, e vos deixa numa situação complicadíssima, como é de compreender. Portanto, aqui há uma mudança de regras a meio do jogo. Depois, uma coisa que, quando procurei informar-me sobre esta matéria, dada esta reunião, e dado ser um setor que nos interessa de forma muito relevante, é se está previsto, com a liberalização do setor, se já está previsto, pelo menos, um caderno de encargos e meios de fiscalização que nos permitam concluir e estar tranquilos quanto à fiabilidade, à seriedade das novas inspeções feitas nos novos centros liberalizados. Eu sei perfeitamente, como utente, que os centros de inspeção atuais são muito fiscalizados, que há um grande rigor e que é um setor de atividade que funciona com grande rigor, com isenção e com muita seriedade. Isto dá-nos garantias em termos da segurança rodoviária, em termos da segurança do parque automóvel no país. Será que há regulamentos previstos, têm conhecimento, que haja formas eficazes de fiscalização e que a fiscalização existente é suficiente para verificar e assegurar o bom funcionamento de um setor liberalizado que se multiplicará por muito? Depois, houve só uma questão que eu queria que me explicassem. Portanto, dizem-me que o setor fatura cerca de 100 milhões de euros ano, e depois, a dada altura, falaram num potencial de 200 milhões. Portanto, eu não percebi muito bem, terá sido falha de interpretação minha, portanto, aí é essa discrepância de números. E depois, outra coisa muito importante, que é, para nós, e neste momento da conjuntura da vida nacional, gostava de ter uma perspectiva de quantos postos de trabalho neste momento asseguram a rede oficial, vamos assim chamar-lhe, de centros de inspeção, e quantos se podem perder e qual o risco de perda de postos de trabalho, portanto, com a liberalização do setor e o decréscimo de trabalho dos centros de inspeção. Também, e por último, pedia que me confirmassem, eu sei que muitos centros de inspeção se qualificaram, investiram e se prepararam para um determinado tipo de inspeções mais exigentes e rigorosas, no caso da importação de veículos, com as novas regras a nível do ISV e do IUC para a importação de veículos. Qual é o impacto que isto tem neste momento no vosso setor, portanto, e de que forma estão a absorver este impacto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Sequeira, do Partido Social Democrata.
Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria dizer aos senhores que o Partido Social Democrata pretende pedir a apreciação deste diploma em plenário. Ainda estamos a recolher mais informações, mas em princípio iremos fazer isso. E agora queria colocar algumas questões. Uma das questões é a seguinte. Será que vocês dizem que os 171 centros de inspeção que existem atualmente fazem uma cobertura adequada para as necessidades do país, não é? E acham que há, de facto, o risco de entrada de muitas novas empresas no mercado a partir desta nova lei, e se não há já uma limitação decorrente desse decreto-lei, está limitado o acesso de novas empresas ao mercado, nomeadamente através de necessidade de terem pessoal habilitado para fazer as inspeções e de terem equipamentos adequados, e se isso tudo não vai limitar, digamos, o número de empresas, não é só uma pessoa lembrar-se, vou abrir um centro de inspeções, não é? Com certeza tem que cumprir determinados requisitos e se estão realmente previstos esses requisitos na nova legislação ou não. E porque acho que, de facto, vocês estarem a dizer não queremos mais ninguém, não é? Têm que justificar devidamente porque é que acham que o número de empresas são suficientes e porque é que acham que não é adequado estarmos a deixar entrar novas empresas, se realmente já está devidamente acautelada esta situação ou não. Era só isso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Tete João, do Partido Socialista.
Obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes e agradecer a vossa exposição. Como devem saber, esta alteração legislativa surgiu de uma imposição da União Europeia que obriga ao princípio da livre concorrência e da liberdade de estabelecimentos. E por esse facto, pelo facto de não haver livre concorrência neste setor, o Estado português foi condenado a 22 de outubro de 2009 pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, exatamente por impor restrições a essa liberdade de estabelecimento. Ou seja, a alteração legislativa decorre de uma imposição da comunidade e não propriamente, digamos assim, da livre iniciativa do Estado português. Mas convém reter aqui alguns elementos mais face à exposição que eu ouvi com atenção. Neste momento, dos 308 municípios, 161 não têm centro de inspeções. Isto significa que, nomeadamente em zonas mais deprimidas ou com menor densidade populacional, não existem centros de inspeção, porque é evidente que quem se instalou primeiro instalou-se em locais onde o negócio pudesse ser mais rentável e tivesse mais movimento nos centros de inspeção. Portanto, há também aqui um princípio de servir melhor os potenciais clientes dos centros de inspeção. Tanto quanto sei, não há qualquer alteração às regras que são impostas para a instalação de um centro de inspeção. Portanto, todas essas regras que asseguram necessariamente a qualidade do serviço e também, em última instância, a segurança rodoviária dos veículos que circulam, penso que estão, à partida, garantidas, porque nenhuma alteração nestes requisitos de instalação foi alterada. Importa também que neste processo se procure servir bem os clientes, tanto numa lógica de proximidade do serviço, uma vez que os requisitos se mantêm, como uma informação cabal aos potenciais clientes e, como sabem, está previsto que haja no portal do cidadão a indicação dos centros de inspeção, bem como dos preços que são praticados. É evidente que há aqui uma fase transitória em que aqueles que estão instalados terão necessariamente um processo de compasso. E neste processo há formas de mitigação que permitiram, enfim, de algum modo obviar alguns problemas. Desde logo, a questão da localização geográfica, ou seja, não se colocar um centro ao lado do outro que já existe. E tanto quanto sei, as associações propuseram um espaço de 3 quilómetros e aquilo que está, de algum modo, proposto pelo próprio Governo é que esse espaço entre centros seja de 5 quilómetros. Que a área geográfica de abrangência seja para 25 mil habitantes, naquela lógica de procurar, de algum modo, um serviço de maior proximidade e de maior conforto para os potenciais clientes. E, por último, neste espaço de transição, a existência de taxas fixas. Considerando aquilo que disseram na vossa intervenção, a questão que se coloca face a possibilidades de menor qualidade de serviço, de degradação daquilo que são as inspeções que atualmente são feitas, a pergunta que eu faço é, não tendo havido alteração ao nível também das regras de inspeção, se têm elementos que sejam relevantes e que vos levem a pensar que, de facto, essa inspeção não será feita ou será feita com menor qualidade e que não permita, de facto, ter um serviço de qualidade nos novos centros que possam vir a ser instalados. Era esta a questão que eu vos deixava.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português.
Boa tarde. Eu gostaria de começar por saudar a delegação das duas associações. Começar por dizer uma afirmação, certamente não será desconhecida, nós estamos contra processos de liberalização e privatização e liberalização. Este começou por uma certa privatização e liberalização de serviços públicos, mas depois foi criada uma situação de facto consumada que é que está conhecida. E, portanto, não acreditamos que os processos de liberalização acabem por responder às questões que o Governo coloca, concretamente a cobertura geográfica, bem pelo contrário. Os processos de liberalização de serviços públicos neste país, o que se tem traduzido de serviços públicos ou serviços de bens e de fornecimento de bens e serviços essenciais, o que se tem traduzido é pela desproteção e liquidação dessa presença no território globalmente considerado. Basta olharmos para os CTTs ou para a EDP, etc. Podíamos ir por aí fora e vermos qual é a consequência da liberalização destes serviços. De qualquer das formas, há aqui uma outra coisa que gostaria de perceber melhor. Uma primeira é esta. Vocês referiram que tinha havido, portanto, desde que o Governo anunciou as intenções de proceder à alteração legislativa, um processo de colaboração com o Ministério dos Transportes, com o Secretário de Estado dos Transportes, e que, portanto, evoluíram no acordo de um projeto de revisão da legislação existente. E esse acordo tinha em conta, exatamente, tanto quanto eu penso, as imposições que a comunidade faria, e este problema da cobertura dos concelhos, que estranhamente o Governo ia obter exatamente o contrário daquilo que está a pretender dizer que é a justificação para o processo. Portanto, há aqui alguma coisa de estranho. Como é que há um processo de articulação, de colaboração de uma revisão de um quadro legislativo que, em determinada altura, é ultrapassado. Aparentemente, ele respondia àquilo que o Governo diz agora que quer, que é a razão da nova versão. É, de facto, algo intrigante que não conseguimos perceber. Talvez vocês não sejam capazes de explicar o que é que aconteceu para que isto fosse resolvido, ultrapassado. No quadro, neste quadro de abordagem deste problema, surge, como é inevitável que surja, argumentações que procuram justificar o processo de alteração, o processo de revisão, com o problema da qualidade do serviço que estava a ser prestado. Estou-me a referir a pronunciamentos do Automóvel Clube de Portugal, de um estudo, de um especialista do Instituto Superior Técnico. Se vocês quiserem dizer alguma coisa sobre isso, agradecia, relativamente ao serviço. E eu fazia-vos uma pergunta, gostaria de ter resposta a uma pergunta. Quem deveria acompanhar e fiscalizar a qualidade dos vossos serviços era o Estado, por via do organismo competente do Ministério dos Transportes. Não sei se antes do Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestres era a Direção-Geral de Aviação e Trânsito, não sei se era este órgão. O que eu gostaria de vos perguntar é o seguinte: qual é a avaliação que vocês têm do nível de intervenção fiscalizadora da entidade Estado relativamente ao serviço que vocês prestavam até ao desencadear deste processo? Porque o problema, inevitavelmente, vai se pôr em acelerado com o processo de liberalização, aliás, como vocês referem, particularmente se o Estado não desempenhar a função que tem que desempenhar deste ponto de vista, do ponto de vista da tutela da qualidade do serviço prestado. Portanto, gostaria de ter uma ideia dessa situação. Só para terminar, eu julgo que o decreto foi aprovado em Conselho de Ministros, mas ainda não terá sido publicado. Ainda não foi publicado. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer-vos, como introdução, que efetivamente nós, o que estamos a ver no novo caso do vosso setor, não é uma situação nova. Nem é tanto o reflexo de opções da União Europeia, é a opção política que o Governo tem levado a cabo em muitos outros setores. É a opção pela liberalização, muitas das vezes contornando compromissos que já tinha assumido em períodos recentes e que levaram a investimentos por parte de empresários, e deixando de lado esses compromissos, passa a uma liberalização dos setores, dando todo um novo aspecto ao negócio que tinha sido anteriormente aceito e levado a cabo. E obviamente percebemos que, como em qualquer liberalização, quem em última análise ficará refém das vontades que estarão em jogo será o consumidor, e será, no fundo, a degradação de serviço em última análise será feita sempre com um reflexo para o consumidor. As perguntas que eu tinha para vos fazer, e não querendo ser repetitivo, tem a ver muito, porque as relativas aos trabalhadores já foi colocada, que tem a ver muito com o que significa efetivamente cada centro. Estamos a falar em média de quantos trabalhadores por centro, já foi perguntado aqui qual é o número global de trabalhadores, mas qual é o número de médio de trabalhadores por cada centro, mas também a distribuição de posse de centros. Eu vou tentar explicar melhor a minha pergunta. No fundo, o que eu quero saber é a distribuição de pertença dos centros, porque o que me parece, e a sensação que eu tenho do setor, é que é um setor que está ainda bastante bem distribuído a posse dos centros, e vocês poderiam dizer, pelo número de associados que têm, por exemplo, que deve ser muito perto, ou pelo menos consideravelmente perto do número de centros que existem, que varia de posse de um centro para os outros, e que resultará necessariamente, com esta liberalização, uma maior concentração de preços daqueles de centros naqueles que maiores opções económicas possam ter no curto prazo, e no fundo até fazendo muito aquele jogo económico que não é dos mais lisos e dos mais claros. Por isso, as perguntas que vos tinha a fazer é essa. Eu queria também que me confirmassem uma coisa relativamente à questão das inspeções que vos são feitas a vós. Eu tenho a sensação que a inspeção que vos são feitas chegam ao ponto de ter, em determinadas situações, o tal cliente surpresa que aparece no posto e vocês não identificam e depois faz uma avaliação. Queria que me confirmassem isso para também perceber como funciona. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria só também acrescentar duas coisas, um pequeno comentário, dirão se a minha leitura é correta. É certo que o setor, havia notícias, precisava de ser, que era fiscalizado e saber de que forma era fiscalizado, indo em conta a pergunta e as dúvidas de alguns dos seus deputados, quer até tendo em conta alguma concentração, que possivelmente havia suspeitas de poder existir, ou isso não havia concentração, algum oligopólio local, ou até monopólios locais, poderia também eventualmente pôr-se esse o caso. Ou seja, havia necessidade de se fazer qualquer coisa, quero dizer com isso. No entanto, também me parece que nós estamos perante um mercado de concorrência perfeita, né? Estamos a falar de um bem escasso e de uma obrigação legal, e portanto não é um mercado de liberalização do cu. Aliás, ela não é, porque o governo, ele próprio, pelas notícias que temos, limita a um rácio de habitantes e a um número de quilómetros. Portanto, não é uma liberalização total. Liberalização total que há, de facto, liberdade de instalação. Pode ser ao lado, até pode ser uma rua cheia de centros. Isso era a liberalização total. Portanto, o governo, mesmo na sua iniciativa, reconheceu que não está perante um mercado onde a liberalização terá que ser total. E, portanto, temos aqui uma liberalização mitigada. E, portanto, abre a porta a vários entendimentos e gostava de saber qual é o vosso. Sendo certo que este é um serviço de proximidade e, portanto, não se pode deixar. Eu nem sempre concordo com o Sr. Deputado Agostinho Lopes na sua tese liberaliza contra as liberalizações, mas ele aqui tem alguma razão. Pode haver o risco, se deixarmos isso apenas e só à regra da oferta da procura, que haja um conjunto vasto de regiões do país que não tenham serviço, penalizando os cidadãos que precisam de cumprir com uma disposição legal, que é ter o seu automóvel inspecionado. E, portanto, aqui a liberalização prejudica e vai, de facto, prejudicar a cobertura territorial. Eu gostava, e também gostava de vos perguntar se este processo negocial foi de agora, ou se houve um processo inicial negocial com o Governo, foram ouvidos ou não, quanto tempo tiveram para apreciar essa. É frequente, nós ouvimos aqui interessados que dizem que tenham 2 dias, 15 dias, uma semana para apreciar processos complexos. Gostava de saber se foram ouvidos e quanto tempo. E já agora, porque nos interessa no nosso grupo de trabalho saber se, tratando, estou a falar para, quer para a ANSIA, quer para a ANEA, duas grandes associações do setor, se têm alguma, de alguma forma, ou se nos podem dar uma ideia, se têm alguma avaliação qualitativa e quantitativa do parque automóvel, ou seja, é o vosso mercado, portanto, se têm alguma ideia do que é que inspecionam, quer os ligeiros, quer os pesados, portanto, poderão, se nos davam também, se têm esse trabalho feito, se não têm, não teremos que procurar, já tentamos saber isso junto à CAP, porque também nos interessava ter, no fundo, de quem está ligado ao setor, se tem algum estudo de como é que é a evolução qualitativa e quantitativa do parque automóvel. E terminava também perguntando se há, nos vossos centros, que tipo de não só a quantidade dos funcionários, mas também a qualidade dos funcionários, que tipo de formação e que tipo de quadros médios os senhores empregam. Era só. Muito obrigado. Não sei qual dos senhores gostaria que se identificasse, então.
O meu nome é Pedro Dias, da ANSIA. Vou tentar, nós não estamos habituados a estes fóruns, portanto fiz aqui uma listagem das perguntas que foram feitas. Se por acaso não abordar algum tema, faça o favor de dizer e eu também.
Iremos e dar-lhe-emos 10 minutos para a resposta, que é para se habituar aos fóruns.
Que é para se habituar a este fórum. Muito bem. Então, começando pelo Sr. Deputado do PP, que foi o primeiro. Basicamente, a sua questão tinha a ver com o facto do Estado ter ou não ter, ou o Governo ter ou não ter, dado o dito por não dito. Eu enquadrava muito rapidamente, em um minuto, este processo negocial. Nós fomos abordados no final de dezembro de 2008, que a legislação tinha que ser alterada porque corria no Tribunal das Comunidades uma queixa contra o Estado português. Nessa altura, o desígnio nacional que se propunha era que tínhamos que passar de um regime de autorização administrativa para um regime concessório. Essa era a intenção do Estado, foi-nos comunicado que tinha que ser assim e esse era o desígnio nacional. Ao longo do ano fomos andando em negociações com a tutela. Por meio do ano o Governo referiu o ímpeto porque houve eleições legislativas, como se recordam, e depois das legislativas voltamos ao processo negocial. Sendo o desígnio nacional o regime concessório, nós colaboramos sempre com a tutela e chegamos a um acordo no final do ano com o seu Secretário de Estado dos Transportes, um documento que acordamos entre as associações e a Secretaria de Estado no sentido de transformar este regime num regime concessório com critérios definidos para a abertura de novos centros e com o acesso a fazer-se através de concurso público. A abertura de novos centros, de algumas intervenções parece-me que percebi isso, dá a ideia que o setor é contra a entrada de novos operadores. Não é assim. Nós até defendemos a abertura de novos centros. Percebemos que há algumas manchas de geográficas que poderão ter lugar a alguns, portanto, à abertura de novos centros, e isso estava vertido nesse acordo que firmamos. Havia critérios demográficos e os geográficos já previam isso e, portanto, poderiam facilmente ir a concurso de novas entidades, entrarem no setor com a maior transparência. Depois, isto foi por volta do Natal de 2009, no início do ano somos confrontados com uma nova proposta de diploma, nos antípodas do que tínhamos acordado, e então agora, sob o mesmo pretexto que era a questão europeia, já não era concessão, mas era um regime de contrato que na prática vai traduzir, ou que na prática se traduziu nesta liberalização completamente desregrada. O nosso problema não é se é concessão, se é contrato ou se o que é que é. A nossa questão aqui é como é que é possível o Estado deixar uma competência que é dele, porque estamos a falar de um serviço que é uma certificação pública, portanto, deixar uma competência que é dele à autorregulação do mercado. Portanto, não nos parece que essa seja uma via. Não é que não possam entrar novas entidades, pode entrar, desde que hajam regras que, no fundo, garantam aquela que é a essência da existência de inspeções automóveis, que é a segurança rodoviária, fazer-se inspeções em condições e garantir a segurança rodoviária. Perguntou-nos se a fiscalização está garantida. Eu devo dizer que até agora, no regime que vigora, nós pagamos 5% do valor de todas as inspeções que são feitas neste país, revertem para uma coisa chamada Fundo de Fiscalização do Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres. E, portanto, com esse fundo, nós somos fiscalizados regularmente, eu posso lhe dizer, quer dizer, numa periodicidade mensal, bimensal, dependendo dos centros e das zonas, aparecem os inspectores do IMTT, que fazem contra-inspeções, verificam o que foi feito, aplicam coimas, se fazem suspensões cautelares, portanto, têm esses mecanismos legais ao seu dispor. E diria até mais, que com o montante que reverte para esse fundo, até poderiam fiscalizar mais, e nós até veríamos essa fiscalização com bons olhos, porque, sendo uma atividade de fiscalização e sendo uma atividade obrigatória, é evidente que nós ficamos sempre na mira e é fácil dizer que somos maus, que somos uns bandidos e que somos corruptos e que não temos qualidade. É fácil dizer isso porque ninguém gosta de ir à inspeção. As pessoas vão à inspeção porque é obrigatório ir. E, portanto, é fácil e é injusto sermos alvos dessas críticas. Nós somos fiscalizados, como vos disse, pelo IMTT, numa base muito regular. Somos certificados na norma 17.020 pelo IPAC. Temos auditorias anuais de renovação, de acreditação. Portanto, como sabem, um sistema de qualidade cobre todos os âmbitos da nossa atividade, calibração de equipamentos, verificação meteorológica. Portanto, nós somos, enfim, nós próprios dentro do setor às vezes até já nos perguntamos se não é exagerada a minúcia com que somos obrigados a fazer as inspeções. Fez uma pergunta quanto ao facto de nós termos referido faturação de 100 milhões e 200 milhões. Pronto. Faturação de 100 milhões, nós fazemos em média 5 milhões e meio de inspeções, ou temos feito nos últimos anos, 5 milhões e meio de inspeções por ano, o que dá um volume de negócios total do setor de cerca de 100, 110 milhões de euros. Os 200 milhões de perdas a que se referiu o meu colega têm a ver com o estudo que foi feito pela Escola de Gestão, porque a valorização das empresas é feita em função de um enquadramento legal e, portanto, obviamente que se esse enquadramento legal se altera, o valor, o goodwill, as imparidades vão destruir valor nas empresas. Portanto, como penso que foi o Sr. Deputado que referiu isso, nós, todo o setor fez investimentos com base numa lei que estava em vigor e com uma expectativa de uma lei que estava em vigor. Todos os investimentos que foram feitos, quer em equipamentos, quer em instalações, melhoramentos, inclusive aquisição de empresas, todos estes investimentos, para que vos fique claro, o IMTT sempre, a tutela, se pronuncia por eles. Portanto, eu diria que foram sempre feitos com o aval do Estado. Nunca nenhum centro de inspeção investiu numa nova linha de inspeção sem que essa fosse previamente aprovada pelo IMTT. É assim que funciona. Previamente, essas questões têm que ser sempre aprovadas. Os nossos, em termos de postos de trabalho, nós contabilizamos à volta de 2.500 a 3.000 postos de trabalho. Eu penso que foi o Sr. Deputado do Bloco que fez essa observação, que é muito correta, que é a seguinte, e que às vezes não há bem noção. Um inspector de veículos, que faz a inspeção aos automóveis, para ser inspector hoje tem que ter o 12º ano de escolaridade com uma nuance, com matemática e física. Se reunir essas condições, pode então aceder ao curso. É feito um curso que é reconhecido pelo IMTT, é um curso específico. Portanto, eu diria, e depois ao longo da sua carreira tem N horas de formação. Nós gastamos imenso dinheiro, porque como sabe o setor automóvel está sempre a evoluir e nós temos de estar sempre. Inclusive, eles para renovarem as credenciais de inspector têm que ter horas de formação obrigatória, etc. Portanto, eu diria que pessoas que para aceder a uma atividade têm que ter matemática e física 10º ano completo, eu diria que são pessoas bastante qualificadas. Também fez uma... colocou uma questão sobre aquela questão das matrículas novas, das importações. Há coisa de 4, 5 anos foram criadas as inspeções, as chamadas inspeções extraordinárias, que têm a ver com veículos acidentados, importação de viaturas que têm que fazer uma inspeção extraordinária. E para isso foram criados aquilo que se chama os centros de categoria B, que portanto, legalmente foi imposto ao setor, o setor respondeu, criaram-se 50 centros dessa categoria, com um investimento médio à volta dos 200, 250... aliás, agora em euros já estou... à volta de 50 mil contos, portanto, 250 mil euros cada um. Portanto, na premissa de fazer essas inspeções. Basta ir ver os números da ACAP, antes do Orçamento de Estado ter igualado a importação dessas viaturas às que se vendem em Portugal, elas beneficiavam de uma redução de imposto. E, portanto, faziam cerca de 50 a 60 mil importações de veículos para o nosso país, viaturas usadas. Portanto, 50 a 60 mil inspeções de atribuição à nova matrícula que nós fazíamos. O ano passado a quebra foi de 70, 80%. Portanto, deixou de haver esse benefício, passou a justificar só em alguns nichos de mercado, alguns carros muito especiais, e, portanto, esse foi, desculpem a expressão, foi uma machadada nessa natureza de inspeções. Penso que mais ou menos me referi aos pontos que relativamente às questões que coloca a Sra. Deputada do PSD, os 171 centros versus a cobertura nacional. Eu devo dizer o seguinte, que acho que convém que fique claro. A lei que hoje está em vigor, portanto, não é esta que foi aprovada, a que está em vigor desde 1999, prevê que o Estado possa abrir centros de inspeção advogando o interesse público. Portanto, desde essa altura, que o Estado, sempre que achasse necessário a abertura de um centro de inspeção, não sei se, desculpem-me os presentes, em Freixo de Espada à Cinta, não, espero que não esteja aqui ninguém de Freixo de Espada à Cinta, podia fazê-lo, abriu um concurso, por interesse público, decidia que havia ali lugar à instalação de um centro, havia um concurso público, era, e instalava-se. Portanto, para abrir centros de inspeções, hoje, como há nos anos que passaram, o Estado sempre teve esse ónus, sempre pôde fazê-lo. E, portanto, não fez, foi porque achou que não devia, ou não queria, ou outra coisa qualquer. Relativamente ao acesso, e neste diploma com o qual nós chegamos a acordo e que o Governo não cumpriu, estavam previstos os requisitos técnicos e os também financeiros e os também de idoneidade e também os geográficos e também os demográficos. Os requisitos de acesso que este novo diploma vem falar, eu diria que são inócuos. Eu digo que são inócuos porquê? São três. Capacidade financeira, a questão da idoneidade, portanto são dois facilmente se cumpre, e os técnicos. Bem, os técnicos basicamente é comprar os equipamentos certos. Se eu quiser abrir um centro de inspeção, vou a um fornecedor de equipamentos, ele sabe que equipamentos é que são precisos, compra aqueles equipamentos e, portanto, os técnicos têm garantidos. Depois é recrutar dois ou três inspectores e eles estão garantidos. Portanto, essa questão dos requisitos técnicos serem os mesmos que são hoje é um bocado redundante, porque hoje o setor tem 15 anos de história, 15 anos de auditoria, 15 anos de aperfeiçoamento, 15 anos de partilha de experiência com a tutela e, portanto, dizer que se tem requisitos técnicos hoje só porque compramos os equipamentos certos, eu acho que não é comparável. Por outro lado, os requisitos estão feitos de uma forma que nem o próprio Estado pode dizer que não. O que é que eu quero dizer isto? A sua deputada está no IMTT. Eu faço um requerimento, porque é assim que está previsto que os centros... Um puro e simples requerimento administrativo. Se eu disser lá no requerimento que tenho os requisitos, a senhora que está no IMTT até pode saber que eu sou indesejável, mas não tem como negar, não tem como recusarem a instalação. Até porque aquelas questões que, ao que nos é dado a conhecer, pelo menos... já não estarão vertidas, já estiveram, mas já não estarão vertidas do período transitório. O período transitório é, como o próprio nome indica, um período transitório. O que lá está é que, independentemente do que se possa definir para os primeiros 5 anos, ao final dos 5 não há qualquer restrição, nem de área, nem de distância, nem pode ser na mesma rua 10 centros. E o IMTT, a tutela, não pode dizer que não. Portanto, nem a ele próprio o Estado se salvaguarda no sentido de ter algum papel, enfim, de gerir esta questão. Não sei se mais ou menos respondi às suas questões. Depois, relativamente às questões que coloca a senhora deputada do PS, a questão da União Europeia, permita-me, mas não estará bem informada ou eventualmente... Há aqui uma diferença. A questão da condenação da Europa pelo Tribunal das Comunidades em nenhum ponto diz que temos que liberalizar o setor. O processo que decorreu desde 2004-2005 tem a ver com dois ou três itens muito facilmente solucionáveis, que tinham a ver com o capital social mínimo, tinham a ver com as incompatibilidades do atual diploma... E, portanto, foi um processo que já em 2005, 2006, ainda na antiga DGV, houve propostas da antiga DGV para resolver essa questão. Nós não sabemos porque é que nunca foi resolvido, o processo arrastou-se. De qualquer forma, o próprio acordo a que nós chegamos em dezembro de 2009 com o IMTT e a Secretaria de Estado dos Transportes, na pessoa do seu Secretário de Estado, já resolvia a questão do Tribunal, da sentença do Tribunal das Comunidades. Portanto, não foi em nenhum ponto a Comissão Europeia, aliás, os juristas até se referem a alguns pontos do tratado que até são contrários ao decreto que veio a ser aprovado. Mas em parte nenhuma dizia que se tinha que liberalizar o setor, como aliás, nos mais diversos países da Europa, o setor não é liberalizado. Vá-se a Espanha, vá-se a França, vá-se a Itália, vá-se a Alemanha e não se encontra lá setor liberalizado. Do nosso conhecimento, apenas a Dinamarca teve uma experiência e já recuou porque não conseguia resolver a questão. Depois a sua deputada fala na questão dos municípios e da proximidade do cidadão, etc. Bom, eu antes de mais devo dizer, eu como cidadão preocupava-me antes de pertença à necessidade de ter que haver um centro em cada município, eu diria que era mais útil haver primeiro um centro de saúde e a seguir um tribunal e a seguir uma escola, enfim. Pois não é. Mas, portanto, acho que havia outros serviços mais importantes, até porque a proximidade dos cidadãos, este é um setor específico, porque estamos a falar de automóveis e, portanto, os automóveis têm que ir com uma determinada periodicidade. O que parece que o Estado tem feito noutros setores é basicamente aproveitar sinergias intermunicipais em várias áreas que nós conhecemos. Para obter sinergias e, portanto, um automóvel que tem que ir à inspeção dois em dois anos, fazer 20 ou 30 quilómetros, quer dizer, não nos parece que seja uma coisa muito, muito estranha. Já referi que o Estado sempre teve a faculdade de abrir centros, mas também estou seguro que com esta liberalização, numa perspectiva empresarial, Não vai ser, com certeza, nos pequenos concelhos cuja rentabilidade não existe. Num concelho com 5 mil habitantes haverão 2 mil carros, e quer dizer, 2 mil carros é inviável. Não há centro nenhum que resista com esse número de automóveis. Portanto, o que vai acontecer é que quem quiser investir no setor há de ir para as zonas onde há clientes, para as zonas onde há automóveis, há de ir para os grandes centros urbanos e os pequenos concelhos continuarão na mesma.
Eu peço desculpa, sem querer quebrar-lhe o raciocínio, pedi-lhe...
Vou ser mais breve.
Exatamente.
Vou tentar. Outra questão para terminar aqui. A questão do que o Governo fala do site do cidadão e da marcação online. Nós não temos nada contra isso, pelo contrário, achamos que é difícil gerir marcações para todos os centros dos países, mas não temos nada contra isso, até porque o setor já faz isso hoje. Portanto, não é propriamente uma novidade, o setor em várias empresas já fazem isso e, portanto, não é pacífico. Pronto, a sua deputada falou aí dos 3 km ou dos 5 km entre centros e os 25 mil habitantes no período transitório. Houve, de facto, ao longo das negociações, foi-se falando nisso, tivemos conhecimento do que sabemos hoje, embora o diploma não tenha sido publicado. Penso que a questão das distâncias hoje em dia não está vertida no decreto. Oxalá esteja, mas, enfim. De qualquer forma, só salientar o seguinte, nós julgamos que este decreto-lei não é para um período transitório. Ele contém em si um período transitório, mas o que se trata aqui é que após esses 5 anos não há qualquer restrição, nem de quilómetros, nem de habitantes, nem de concelhos, nem de absolutamente natureza nenhuma. A única coisa que se há de manter para o futuro há de ser a questão das condições de acesso, que, como já referi, são o que são. Não nos parece também que o IMTT tenha capacidade de fiscalizar 400 ou 500 centros, a não ser que aumente a sua estrutura, mas na lógica do Estado, da função pública, entra um, saem dois, não parece que o IMTT tenha capacidade. Penso que se prevê neste diploma a delegação de fiscalização noutras entidades. Eu sinceramente não sei como é que alguém, como a PSP ou a GNR, ou seja quem for, se não tiver capacidade técnica neste setor, não nos consegue fiscalizar. É inviável, tem que ser pessoas que saibam o que é que estão a fazer. Por outro lado, uma nota também importante é que este é um setor que não, portanto, a procura não é elástica. Este setor a montante vive regulado pelo Estado. É o Estado que define a procura, porque é o Estado que define quando é que os carros vão à inspeção ou não vão. Portanto, nós fazemos as inspeções que o Estado determina que nós temos que fazer, que são os calendários oficiais e obrigatórios. Nós temos cerca de, o parque automóvel anda à volta dos 6 milhões, são os números que se fala, fazemos 5 milhões e meio de inspeções, porque há recorrência em algumas categorias, de pesados que vão mais vezes, etc, etc, mas daí não passaremos, porque não temos capacidade de criar mais procura. São o que são, os carros são o que são. Relativamente às questões que coloca o Sr. Deputado Agostinho Lopes, de facto, o acordo que nós tivemos com o Secretário de Estado previa e resolvia quer a questão da condenação do Tribunal Europeu, quer as questões territoriais, quer as questões de acesso. Era um regime concessionado, o acesso era feito através de concurso público, portanto era um regime transparente de concessão, como há nos mais diversos setores, pelo menos da tutela dos transportes. Aliás, volto a referir, quando inicialmente fomos abordados para fazer esta, nesta alteração, foi-nos apresentado como se fosse um desígnio. O setor tem que ser concessionado, não vai continuar assim, tem que ser concessionado. E nós aceitamos isso e até vos posso dizer que acabamos por ceder numa autorização sine die, que é com a qual trabalhamos hoje, por um regime de concessões com um prazo finito. Mas fomos, enfim, colaboramos, como aliás tem sido sempre apanágio do setor. Outra coisa que já agora coloco é que, enfim, nós somos outsiders, vamos sabendo aquilo que nos é transmitido, mas aquilo que nos foi transmitido, quer pelo IMTT, quer pela Secretaria de Estado dos Transportes, é que quer um, quer outro, estavam de acordo com o acordo que nós firmamos e que terá sido o restante governo que não acatou, digamos, não sei se esse pode ser o termo, mas pronto, não conseguiram fazer vingar a proposta que levaram para a apreciação do governo. E, portanto, o processo terá sido advogado à presidência do Conselho de Ministros, que a partir daí começou a gerir e que a partir daí, portanto, se processou toda esta alteração. Portanto, nós tivemos um processo de um ano de negociações, mas depois, quando nos foi proposta esta segunda versão, pediram-nos 2 dias para nos pronunciarmos. E, portanto, o processo aparece assim, de repente, um decreto já feito, com uma liberalização completa, faz favor de se pronunciar em 2 dias. Portanto, não compreendemos, de facto, como é que aquilo tudo aconteceu. Faz-nos muita... Enfim, também não compreendemos como é que é possível a Secretaria de Estado dos Transportes, que conhece a matéria, ter chegado a um acordo connosco, depois não conseguir fazer vingar esse acordo com o restante governo. Sinceramente, é uma matéria, nós não somos políticos e não, mas não compreendemos. E esta é a mensagem que nos foi transmitida pela Secretaria de Estado. Portanto, falou o Sr. Deputado também na questão da fiscalização, penso que já respondi, enfim, a única coisa que acrescentaria é que se alguém hoje nos acusa na imprensa, como veio agora recentemente, de que trabalhamos mal e que não somos fiscalizados, eu faço ideia, se com 171 é assim, vamos fazer ideia do que eram com 400. 171. Relativamente às questões que põe o Sr. Deputado do Bloco, Pedro Felício Soares, Falou-me, fez-me uma questão quanto à questão do preço. Tomei nota, foi assim? Ah, ok. Pronto, essa era a segunda que eu tinha aqui. Pronto, nós, o setor tem 171 centros e tem 80 empresas. Dessas empresas, há de facto dois grupos económicos que detêm, dois grupos, que detêm cerca de 80 centros. Os restantes, 80 e qualquer coisa, são quase todos empresas familiares e, portanto, com cerca de uma média de, eu diria, 15 funcionários e, portanto, que fazem a sua vida. Eu acho que... 15%? Sim, será uma média, será uma média. Pois aqui nos grandes centros há mais, porque os centros são maiores. Mas eu gostava de desmistificar aqui uma coisa que também às vezes perpassa, que é... Como eu disse há pouco, nós fazemos 5 milhões e meia de inspeções. Isso vale 100 milhões de euros para o setor. Nós somos 171 centros. Basta fazer a divisão e dar uma faturação média de 530 mil euros por centro. É uma divisão, é matemática. E, portanto, uma empresa, um centro de cariz familiar, que fatura 530 mil euros, onde convir que não é uma grande empresa... Não é uma empresa que viva desafogadamente. E uma liberalização que traga uma concorrência desleal, obviamente, termina com ela. Porquê que eu digo que é uma concorrência desleal? Porque se houver a proliferação de centros que nós consideramos que haverá, se este diploma, se esta legislação for avante, muitas vezes os investimentos são feitos sem racionalidade económica e o que vai acontecer é que para garantir rentabilidade vão ter que acontecer práticas de concorrência, práticas de dumping, descontos, ofertas, já para não falar de práticas menos claras. Quando as empresas estiverem instaladas, farão tudo para sobreviver. E, portanto, isso de todo se coaduna com a questão da qualidade das inspeções e com a segurança rodoviária. Portanto, esse é o ponto fundamental. O que vai estar em causa é a sobrevivência das empresas versus o que é que elas farão para sobreviver versus a qualidade das inspeções e a segurança rodoviária. Portanto, em termos de fiscalização, se a proliferação for a que prevemos, com certeza que não vai ser possível fazer uma fiscalização a sério, a não ser que me surpreendam, nos surpreendam, e o IMTT recrute 200 inspectores. Então, assim, já me retiro o argumento. Penso que terei respondido aproximadamente a todas as questões. Só queria dar nota de mais uma aqui de um, digamos que é uma, enfim, é uma consideração final. O setor que, como disse no início, investiu na premissa de um enquadramento legal, que esteve disposto e que acordou um novo enquadramento legal e que agora se vê confrontado com outro que nada tem a ver, se nada for feito e se não tivermos a capacidade de ainda conseguir de alguma forma impedir que a liberalização desregrada aconteça, pelo menos na opinião de alguns juristas que já consultamos, está no seu direito de pedir ao Estado indemnizações de responsabilidade civil extracontratual. Eu não sou jurista, mas penso que o termo correto é esse, porque, de facto, esta é a negação de todo o enquadramento em que o setor investiu desde o seu início. Não sei se há algum colega.
Muito obrigado. Eu ia lhe pedir, há dois deputados que, alterando as regras, mas hoje estamos, querem fazer uma segunda intervenção. Eu vou, já agora permitiria que os deputados fizessem a intervenção, porque aí ganhávamos tempo se eventualmente puder depois responder e podem ser úteis as respostas. Pedia-vos era de facto fôssemos. Aliás, estas audições dão sempre a perceber qual é a nossa dificuldade em falar em 3 minutos. Tem essa pedagogia, muitas vezes, em dizer qualquer matéria. Se o deputado Isabel Sequeira.
Muito obrigada. Eu não queria perguntar mais nada, só queria pedir se seria possível enviarem-nos o acordo que tinham para nós analisarmos e fazermos o paralelismo com a legislação que foi aprovada.
Obrigado. Enviar aqui para o serviço, pois a doutora Joana fará o favor de distribuir aos respectivos grupos parlamentares. Deputado.
A minha pergunta sai fora do âmbito que tivemos a discutir até agora, mas penso que é do interesse do funcionamento e para as conclusões do nosso grupo de trabalho, é que, no fundo, com todas as alterações que são previstas com o âmbito da propagação do carro elétrico, se vocês já foram ou não envolvidos em algum tipo de discussão sobre necessidades de segurança do carro, inspeções, isso tudo, e se tiverem sido, quais são as previsões de investimento que vocês também têm, se alguma destas conversas ocorreu. É muito simples, mas para nós será importante também para caracterizarmos o setor.
A resposta
não. Se o deputado também quer, muito obrigado. Deputada, é só para ficar-se registado.
Eu, quando falei da condição do Estado português, tive o cuidado de ler, e repito, impor restrições à liberdade de estabelecimento, só para corrigir aquilo que depois foi dito. Relativamente, e queria juntar só duas questões. Eu venho da cidade que tem o maior número de carros por habitante, mas também venho de uma região onde há zonas com uma baixa densidade populacional. Portanto, e nessas circunstâncias, entendo que é fundamental termos novos centros de inspeção, provavelmente com, num regime transitório, com estas regras que foram definidas e acordadas, inclusive, com as vossas associações. Por outro lado, importa, quer dizer, é evidente que num regime em que as pessoas se podem instalar livremente, não sei se alguém vai instalar 10 centros numa mesma rua, não é? Portanto, acho que as coisas se devem colocar no patamar daquilo que é razoável e expectável. Quanto à questão das inspeções e da questão da preocupação de se estar a baixar a qualidade. Eu penso que resulta, de facto, de uma suspeição que não encontra argumentos naquilo que foi dito nesta sessão.
Julgo que mais nenhum deputado quererá fazer intervenções, portanto, daria a palavra, pedi só que se identificasse, por favor.
Boa tarde a todos, Helder Sousa. Eu só gostaria de dizer aos senhores deputados o seguinte. Nós, quando negociámos com o Governo, na pessoa do seu Secretário de Estado, fizemos a nossa proposta, que foi acolhida, e a proposta previa o seguinte, localização de centros de inspeções a 25 km do centro mais próximo. 25 km não implica um espaço percorrido pelo utente de 25 km, como os senhores bem podem compreender, implica um ponto equidistante, que é o mais longínquo de um dos centros de inspeções, obviamente. E, portanto, isso implicaria o percorrer de 12,5 km. E não consigo compreender, e alguém me vai ter que explicar para eu conseguir entender, como é que se promove a instalação de centros de inspeções geograficamente nos locais onde não existem, se a distância é de 3 ou de 5 km. Porque ninguém vai colocar um centro de inspeções onde não houver automóveis, porque as árvores não vão aos centros de inspeções, nem mais nada vai aos centros de inspeções, portanto, naturalmente, que não vão colocar os centros de inspeções nos locais onde não existir automóveis. O outro critério que nós tínhamos proposto foi de 25 mil eleitores. E porquê eleitores e não habitantes? de 25 mil nas zonas rurais e 50 mil nas zonas urbanas, certo?
Um rácio de 50 mil contra.
Muito bem. Isto porquê? E depois poderão ver nas propostas que elas estão lá todas e já foram entregues em alguns grupos parlamentares, mas temos todo o gosto em fazer chegar novamente. E está lá muito bem explicado aquilo que refiro. Isto porquê? Porque entendemos que, não existindo um levantamento rigoroso e exaustivo do número de veículos registados em Portugal e a circular, uma das formas mais capazes para fazermos equiparar o número de veículos existentes era o número de potenciais, o número de eleitores que existe em cada concelho. Porque, apesar de todos não terem veículo automóvel, é de facto algo que é mais capaz e mais rigoroso para aproximar do número de potencial de veículos existente. Isto porque entendemos que os adolescentes, as crianças e os bebés não têm veículos automóveis. E, portanto, como é óbvio, não podem entrar numa contabilidade, porque, veja-se bem, nós propusemos 25 mil eleitores, aparece 25 mil habitantes, não sabemos, não sei, não entendemos, não conseguimos entender porquê, mas parece-nos que houve aqui algum, de facto, alguma coincidência. Bom, e de facto, quando existe a preocupação de se instalar centros de inspeções geograficamente, que nós estamos disponíveis para que isso aconteça, que nós negociámos com a tutela para que isso acontecesse, e demorou um ano a encontrar essa melhor forma que satisfizesse todas as partes. E estamos na situação em que nos encontramos. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Não sei se tenha...
Era só relativamente à questão que a Sra. Deputada, porque a Sra. Deputada referiu sobre a imposição de restrições no âmbito da liberdade de estabelecimento. O certo é que o próprio tratado exclui essa possibilidade, ou seja, lendo o próprio tratado, que eu penso que nem o Governo fez, exclui das regras da liberdade de estabelecimento, exclui as atividades que, e o texto é este, estejam ligadas mesmo ocasionalmente ao exercício da autoridade pública. Portanto, aplicar as regras da liberdade de estabelecimento e da concorrência a um poder que é do Estado, para nós é impensável. Para nós é impensável. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Mais alguém, já agora?
Nós não tivemos ainda, relativamente ao carro elétrico, qualquer intervenção ou pedido de informação relativamente à inspeção dos mesmos, ou não tivemos qualquer intervenção nisso.
E só para terminar mesmo, queria-vos dizer que foi realizado em Portugal, por nós, em 2008, o Congresso Mundial das Inspeções Automóveis, onde tivemos cerca de 350 participantes, cerca de 54 países, e o nosso sistema de inspeções automóveis foi elogiado publicamente.
Gostava de terminar, queria agradecer quer à ANSE, quer à ANEA, o favor de nos terem trazido aqui mais estas já chegas para o debate. Obviamente há grupos parlamentares, um deles já anunciou que irá fazer a apreciação parlamentar. Que o partido que represento, não aqui nesta qualidade, fará exatamente o mesmo. E, portanto, gostaria de, através do serviço, ou através de cada grupo parlamentar, pedir-vos que estivessem depois disponíveis para, eventualmente, informações adicionais, uma vez que é matéria sensível. De facto, estamos a falar de um mercado, não há concorrência perfeita, porque é um mercado muito estrito e, portanto, convinha que, pelo menos nessa matéria, a Assembleia pudesse produzir uma legislação mais rigorosa, e se ela for rigorosa é seguramente justa, e, portanto, julgo que é isso que está no espírito de todos os grupos parlamentares, inclusive do Governo. Portanto, agradecia-vos, ficando esta abertura para, individualmente ou no grupo de trabalho, poderem carrear para aqui mais informações. Muito obrigado.